Senhores deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar, obviamente, o senhor ministro e o senhor secretário de Estado, cumprimentar também a todas as pessoas que nos acompanham. Estamos a pedido, a vinda do senhor ministro, a pedido de um requerimento, portanto, não faremos a apresentação do requerimento. O senhor ministro também não pretende fazer intervenção inicial, o que quer dizer que passamos de imediato às perguntas, começando pelo partido requerente, que é o CDS, Partido Popular. Não sei antes lembrar aos senhores deputados que utilizaremos a grelha, ainda assim, de 8 minutos para grupo parlamentar com resposta a 2 minutos e depois 5 minutos numa segunda intervenção, resposta conjunta, se os grupos parlamentares assim entenderem. E, portanto, queria, obviamente, dar as boas-vindas ao Sr. Deputado João Almeida, que fará a intervenção em nome do CDS, bem-vindo à nossa comissão, e dar-lhe de imediato a palavra, 8 minutos. O Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, as senhoras e os senhores deputados, naturalmente, sendo uma prerrogativa, não deixo de registar, desde logo, o facto do Sr. Ministro, sendo público e notório a razão de ser de nós hoje aqui estarmos a debater, ter preferido não se pronunciar inicialmente, mas obviamente tem todo o direito de o fazer, e o CDS começa exatamente por apresentar a razão de ser deste requerimento. Desde logo, excluindo uma coisa, este requerimento não é feito por razões nem pessoais, nem político-partidárias. Isso fica claro, porque é dito já, e ficará claro pela forma como nos dirigiremos a Vossa Excelência, no sentido de colocar as questões que entendemos colocar, que são questões que têm a ver com o modelo de regulação e com a isenção dos reguladores, e por isso é que achamos que faz sentido, para além de discutir em concreto o perfil de uma determinada pessoa, discutirmos a propósito, sem dúvida, deste caso, esta situação. Nós entendemos a independência dos reguladores como uma independência total. Temos ouvido também, com algum espanto, algumas opiniões, principalmente vindas de deputados do Partido Socialista, dizendo não, a independência dos reguladores é apenas a independência relativamente aos regulados. Não é isso que diz a lei-quadro a lei-quadro das entidades reguladoras. O artigo 45 é muito claro sobre a independência. Diz, no seu número 1, as entidades reguladoras são independentes no exercício das suas funções e não se encontram sujeitas a superintendência ou tutela governamental. E diz, no número 2, os membros do Governo não podem dirigir recomendações ou emitir diretivas aos órgãos dirigentes das entidades reguladoras sobre a sua atividade reguladora, nem sobre as prioridades a adotar na respectiva prosecução. Portanto, que fique claro, não há duas doutrinas sobre esta matéria, a única doutrina é a da lei, a independência é perante regulados e perante o poder político. E, obviamente, que depois questiona-se, e é legítimo que se questione, a independência relativamente aos regulados, quando há relações anteriores com esses regulados, mas também é legítimo que se questione a independência em relação ao poder político, quando há ligação anterior a esse poder político. Nós defendemos até um modelo alternativo de designação deste tipo de entidades reguladoras, passando pela indicação pelo Governo, a audição parlamentar e a nomeação pelo Sr. Presidente da República. Defendemos período de nojo diferente, defendemos grelha de incompatibilidades diferentes. É por isso também que trazemos esta discussão, porque entendemos que o modelo de regulação deve ser aprofundado no sentido de conseguirmos melhores resultados do que aqueles que temos tido até hoje. Mas vamos à questão concreta. Nós achamos que no caso concreto que estamos aqui a analisar de uma nomeação para a ERSE, estão em causa questões de capacidade, de independência, de isenção e de inexistência de incompatibilidades. Relativamente à capacidade, a capacidade de alguém para ser regulador pode resultar de duas coisas. Ou de ser especialmente capacitado para a atividade reguladora, ou de ser especialmente capacitado para o setor que vai regular. E, portanto, uma ou outra poderão ser habilitantes a que essa pessoa exerça essas funções. Analisando aquilo que foi a apresentação do currículo do nosso colega, do Sr. Deputado Carlos Pereira, à CRESAP, para esta nomeação, a opção é claramente a segunda, a proximidade ao setor e o conhecimento do setor e não o conhecimento ou a experiência enquanto regulador. Isso é fundamentado com a coordenação no grupo parlamentar do Partido Socialista do setor da energia e com a intervenção em 10 projetos legislativos concretos. Sr. Ministro, da mera análise dos debates parlamentares desses 10 projetos legislativos, nós constatamos, por exemplo, que o Sr. Deputado Carlos Pereira apenas interveio num desses debates dos 10 projetos legislativos. Portanto, o grande conhecimento que o Sr. Deputado Carlos Pereira tem para o setor resulta da sua atividade no grupo parlamentar do Partido Socialista, na intervenção em processos legislativos, dos quais só interveio num. Eu diria que, se esse é o critério, o Sr. Deputado Costa estaria muito mais habilitado a ser nomeado para a ERS, porque interveio muito mais em muito mais destes debates e opinou muito mais sobre as matérias em causa do que propriamente o Sr. Deputado Carlos Pereira. Depois é indicado também, Sr. Presidente, só que o tempo vai contando, é indicado também o facto do Sr. Deputado Carlos Pereira ser vice-presidente da comissão que acompanha a questão das rendas da energia. Quando o Sr. Deputado Carlos Pereira apresentou esta documentação à CRESAP, exercia essas funções há uma semana ou pouco. Isso nem sequer cumpre os 90 dias do período experimental que o Governo agora quer implementar. Questão da independência. Foi votada na semana passada aqui, ou foram votadas Senhor aqui, deputados. Várias iniciativas para limitar definitivamente as cativações existentes aos reguladores. E nós temos assistido nesta Assembleia a várias queixas de reguladores de não poderem exercer a sua atividade por terem cativações. O Sr. Deputado Carlos Pereira votou esses projetos e votou contra a limitação das cativações aos reguladores. E eu pergunto, como é que é independente para regular quem é a favor das limitações que o Governo introduz a essa regulação? E não sou eu que digo que essas limitações existem, quem diz são os reguladores que estão neste momento em funções. Há outra questão também relevante que tem a ver com outra questão que é invocada, a participação do Sr. Deputado Carlos Pereira num grupo com o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda poderá explicar melhor isso, relativamente ao último Orçamento de Estado, ao que está neste momento em vigor, à taxa sobre as energias renováveis. O Sr. Deputado Carlos Pereira aponta como experiência a participação nesse grupo de trabalho. O que aconteceu com esse grupo de trabalho é que chegou a uma decisão, votou num determinado sentido, e depois, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, depois de declarações públicas do Governo, avocou essa matéria para votar em sentido contrário. Eu pergunto qual é a isenção de alguém que participa num grupo de trabalho, chega a uma determinada conclusão, vota num determinado sentido e depois, por indicação do Governo, vota no sentido contrário àquele que já tinha votado. Será isento quem tem este tipo de atitude? E até chama a atenção de uma coisa: nem todos os deputados do Partido Socialista voltaram atrás, houve quem mantivesse o voto inicial. Por fim, uma questão formal que tem interpretações diferentes, eu reconheço isso, que é o facto de, a 6 de julho, o Sr. Deputado Carlos Pereira ter assinado uma declaração de incompatibilidades ou de inexistência de incompatibilidades e impedimentos para exercício do cargo, que diz que não possuir qualquer incompatibilidade e impedimento previsto no Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei 71/2007, de 27 de março. Acontece que este Estatuto do Gestor Público tem como incompatibilidade ou impedimento o exercício do mandato de deputado. Eu volto a salvaguardar que sei que há interpretações diferentes sobre esta matéria, mas é mais uma que reforça, porque há uma assinatura formal de um documento sem qualquer ressalva, porque podia estar aqui uma ressalva, dizendo que exerce, mas que renunciaria, uma qualquer declaração de vontade, uma qualquer declaração complementar que enquadrasse. Difícil é compatibilizar esta declaração assinada dizendo que não há uma incompatibilidade com o facto de o seu deputado, à data que assinou, ser deputado e à data que assinou, vigorar uma lei que diz que ele é incompatível para esta função. Por isso, como disse de início, não é uma questão pessoal ou política ou partidária. Não puxei assuntos laterais que tivessem a ver com esta matéria. Abordei assuntos essenciais do que deve ser a transparência no processo de nomeação e daquilo que deve ser a independência dos reguladores. E por isso fico à espera dos esclarecimentos do Governo para depois, numa segunda intervenção, poder tirar conclusões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. João Almeida, agradeço a intervenção. Passo de imediato à resposta do Sr. Ministro da Economia. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A razão da minha vinda aqui prende-se com a nomeação do Dr. Carlos Pereira para a ESSE. É uma escolha feita por mim, é uma escolha de uma pessoa que conheço e que acompanhei nos trabalhos desta Comissão e que acompanhei noutras instâncias e que, por quem tenho admiração pela capacidade de trabalho e pela capacidade de entender temas da área da economia e de os discutir de uma forma interessante, e é uma pessoa que é deputado. E penso que a grande questão que aqui está colocada é o problema de ser deputado. É o facto de ser deputado significar, seja o que for, sobre a pessoa que é deputado, porque sendo deputado não é independente. Penso que é uma visão do mandato de deputado muito própria de quem o afirma, não é a minha visão dos deputados. Os deputados têm independência face ao Governo, não estão na dependência do Governo, é exatamente o contrário, o Governo é que está na dependência da Assembleia da República e por isso mesmo aqui está a prestar contas e a responder às perguntas. É uma visão também que se calhar não corresponde à visão da maior parte dos deputados que prezam a sua independência e que dentro de linhas políticas que podem ser, ou de interpretações da realidade que podem ser comuns, e é isso também que une os deputados e que une os grupos parlamentares, têm naturais divergências, naturais opiniões e têm normalmente uma capacidade grande de defender as suas próprias opiniões e de demonstrar a sua própria independência e personalidade, e por isso mesmo é que o Parlamento tem grupos parlamentares, tem um número de deputados diferenciado exatamente para que possam prevalecer diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, mesmo dentro dos mesmos partidos. E por isso mesmo não percebo em que medida é que isso põe em causa a sua independência. Penso que é uma forma exagerada e é uma forma, a meu ver, errada de ver a profissão, de ver a vocação, de ver o facto de ser deputado. Quanto à questão da incompatibilidade, a incompatibilidade do mandato de deputado é se tomar posse e há um processo que está em curso, que vai corresponder à audição aqui pela Assembleia, que depois terá nomeação pelo Conselho de Ministros. Há incompatibilidades diferentes, há incompatibilidades que se referem a ter trabalhado nos últimos anos num certo tipo de setores, que seriam incompatibilidades que, obviamente, a cessação do mandato poderia até já ter acontecido, mas não era suficiente para suprir. Neste caso, não há nenhuma incompatibilidade, desde que, obviamente, cesse as suas funções, suspenda o seu mandato, e é exatamente isso que terá que fazer, caso a Assembleia, caso o Conselho de Ministros o nomeie. É essa a questão. Eventualmente, em vez de um deputado, os senhores deputados poderiam ter preferido que fosse escolhido uma pessoa que fosse um académico, desse aulas da universidade, tivesse um entendimento de questões académicas e fosse uma pessoa reconhecida, por exemplo, pela universidade como uma pessoa capaz de dar aulas numa universidade, e que seria um perfil diferente. Eventualmente teriam preferido alguém que tivesse experiência empresarial e que viesse das empresas ou que tivesse uma experiência noutras áreas da administração, nomeadamente na administração local, e que tivesse nesse sentido também uma experiência de terreno. A questão que se coloca com o Sr. Deputado Carlos Pereira é que tem todas estas experiências e, se lerem com atenção o seu currículo, vêem que durante quase uma década deu aulas de diferentes temas na área da economia na Universidade da Madeira, que foi vereador e, portanto, tem experiência ao nível da administração local, que participou como administrador, como presidente do Conselho de Administração de diferentes empresas e de empresas, inclusive algumas, ligadas a projetos de eficiência energética na área ambiental ou projetos de energia, como é o caso de Galloware, da qual foi administrador. Mas tem várias outras empresas em que participou, e o que estamos a falar não é de uma experiência empresarial com uma ou duas experiências de um ou dois anos, mas é de uma vasta experiência empresarial e até também uma experiência de participação em instituições como a Câmara de Comércio da Madeira ou instituições como ser representante da Ordem dos Economistas. Ou seja, é uma pessoa cujo currículo é reconhecido e é reconhecido a nível empresarial, foi reconhecido e exerceu funções a nível autárquico com uma experiência de terreno, tem funções que exerceu em paralelo com estas funções na Universidade da Madeira e que, de facto, são um reconhecimento também importante, e adicionalmente a isso foi também um deputado que acompanhou vários temas na área de energia, mas foi um deputado que tem com isso uma experiência também importante, uma experiência que valoriza o seu currículo. É esta a minha visão do currículo do Dr. Carlos Pereira, um currículo rico, um currículo com uma experiência profissional interessante, uma experiência profissional diversificada, que garante que terá uma visão que lhe permitirá defender os interesses e a visão e os problemas que a regulação possa causar às empresas, ao tecido empresarial, que lhe garante que terá uma visão que lhe permitirá articular questões que se colocam entre a regulação e o poder local, que tem também uma visão académica profunda e tem, para além da licenciatura em Economia no ISEG, pós-graduações, tem uma visão também que permitirá estudar os assuntos com profundidade. Esta é a minha visão do currículo, que é uma visão coincidente com a visão que a CRESAP também apresentou. E se ler com atenção, uma vez que citou o relatório da CRESAP, o que vê é que é dada pontuação positiva em todos os pontos, havendo apenas um ponto que tem a ver com a ligação ou não ao setor, que de facto é um ponto que é sempre complicado nesta área, porque não podemos ir buscar pessoas que estejam nas empresas reguladas do setor, nem isso seria desejável para uma regulação independente, mas é o único ponto em que, em 12 pontos, nos restantes 11, é dada a classificação positiva, um sinal mais claro, e mesmo nesse, mais e menos, no sentido que a experiência profissional é considerada relevante, mesmo que não seja uma experiência profissional 100% no setor, o que, como sabemos, no setor da energia é difícil de encontrar, sem ser nas grandes empresas, pessoas que tenham, de facto, uma experiência e que viessem de grandes empresas do setor. É, por isso, uma avaliação positiva da minha parte, de um currículo de uma pessoa que tem uma vasta experiência profissional fora e para além da experiência política, mas que tem também uma experiência política que, para mim, valorizo nestas funções, mas, para além disso, é uma avaliação que é coincidente com a da CRESAP, que também avaliou como o currículo de uma forma muito favorável. Portanto, temos já uma avaliação da minha parte, que foi a razão de ter endereçado este convite. Temos uma avaliação por parte da CRESAP que, no fundo, confirmou a qualidade do Dr. Carlos Pereira para exercer estas funções, e falta uma avaliação da Assembleia da República, que essa terá que ser feita pelos senhores deputados, mas que eu penso que deverá ter em conta o currículo, a qualidade desse currículo, os aspectos diversificados desse currículo que fazem com que a presença do Dr. Carlos Pereira seja uma presença que traz uma mais-valia importante em várias áreas diferentes, que estão ligadas também à área da regulação, ou que a área da regulação vai atuar sobre, e por isso é importante uma profunda compreensão das mesmas, mas que tenha em conta também, na parte da competência profissional, que de facto não só este currículo é um currículo de qualidade, mas a própria CRESAP foi exatamente essa avaliação que fez. Sem me querer estender o meu tempo, agradeço a oportunidade e estarei disposto a responder a mais perguntas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Assim será, por isso mesmo passamos para a ordem normal das nossas audições, passo ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro, o Estado de Estado, as colegas e os colegas. Sr. Ministro, uma entidade reguladora não é mais um organismo público. Tem características muito próprias e, para além da independência técnica, tem de assegurar a independência relativamente ao poder político. Possuir independência orgânica, funcional e técnica, como está estabelecido na própria lei. São entidades fulcrais numa economia social de mercado e um garante dos preceitos democráticos e não podem, Sr. Ministro, não devem, Sr. Ministro, estar sujeito aos interesses partidários da ocasião. A sua contaminação é a sua própria negação. Não são organismos para alocar comissários políticos, nem podem servir para resolver problemas partidários para quem momentaneamente exerce o poder político. Não há aqui lugar para a confiança política. Há sim, Sr. Ministro, lugar para a confiança nos interesses da democracia. Este processo, infelizmente, Sr. Ministro, acentua um padrão deste Governo. Detesta as entidades independentes. Gosta de tudo controlar e colocar aos serviços dos seus interesses. Foi assim no Banco de Portugal e todos nos recordamos do cerco que foi feito ao seu Governador. Foi assim no Conselho Superior das Finanças Públicas e todos nos recordamos dos ataques feitos à Sra. Professora Teodora Cardoso. Foi assim na Procuradoria-Geral da República num processo que eu me escuso neste momento de classificar. Foi assim com as próprias cativações que asfixaram estas entidades, pondo em causa a sua própria missão. Enfim, este Governo não gosta de quem não segue a cartilha, quer tudo controlar, quer colocar mesmo as entidades independentes ao seu serviço. E este padrão, Sr. Ministro, reflete-se ainda na sistemática procura de transformar normal coisas que não são, de transformar comuns coisas que não são comuns. Para o Governo é comum que desapareçam armas, é normal que os chefes de gabinetes não partilhem informações com os seus ministros. É também normal que um membro do Governo interfira em processos administrativos entre a administração pública e entidades privadas. É normal que um deputado salte da cadeira do Parlamento para uma cadeira de uma entidade reguladora que tem que ser independente do poder político. Mas, Sr. Ministro, por mais que tentem, nada disto é normal numa democracia. Bem pelo contrário. É anormal e mesmo é pernicioso para a própria democracia. Sr. Ministro da Economia, este processo não correu bem. Não serve o interesse público e o PC não se revê nele. E o relatório que a Comissão vier a aprovar terá de conter de forma clara o repúdio do PSD pela instrumentalização partidária da ERC. Duas notas finais. Uma primeira para o Governo, sobretudo depois de ouvir, Sr. Ministro, na resposta que deu ao deputado João Almeida. Sr. Ministro, não se sacrifique em nome dos interesses do PS da Madeira. Não justifica. O seu trajeto pessoal e político não o justifica. Está ainda a tempo de corrigir o tiro e de atuar de forma correta, escolhendo uma personalidade que garanta a independência da ERC e poupe o desgaste da personalidade escolhida, que do ponto de vista pessoal não o merece. Termino ainda com uma segunda nota, dizendo que o PSD vai acompanhar com muita atenção e interesse o posicionamento dos restantes partidos neste processo. Será que o discurso habitual tem correspondência com a atuação? Assim o esperamos, porque termino, não contem com o PSD para este triste espetáculo da subjugação partidária da ERC. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pela poupança de tempo. E passo de imediato a palavra ao Sr. Ministro para as respostas.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu de facto não me revejo nas declarações aqui proferidas. Não penso que estejam em causa interesses partidários, não penso que se possa pôr em causa a defesa do interesse público, penso que ainda menos se deve pôr em causa que uma pessoa seja menos idónea para defender o interesse público apenas porque é um deputado, quando eu penso que ser deputado, a primeira obrigação é exatamente essa, defender os interesses públicos. E, portanto, se ser deputado, na sua visão, não é uma garantia de que é alguém empenhado na defesa do interesse público, para mim, eu vejo a função de deputado exatamente como alguém que se dedica à causa pública e que, por isso mesmo, esse aspecto do currículo, a mim, só me dá uma garantia adicional. Não há nenhuma garantia final para de qualquer profissão que seja só pela profissão isso, mas a profissão de deputado aqui acrescenta em termos de ser uma pessoa que se dedicou à causa pública e à defesa do interesse público. E parece-me, nesse caso, o doutor Carlos Pereira dedicou-se ao interesse público em várias outras instituições, estava a dizer a sua participação na Ordem dos Economistas, a sua participação como docente na Universidade, a sua participação também na Câmara de Comércio da Madeira. Parece-me que não é uma pessoa que se possa aqui evocar que não é uma pessoa que se tem dedicado à causa pública. Tem-se dedicado e penso que fez disso um dos aspectos da sua vida e parece-me que bem. Quanto ao que disse ao ataque, seja a quem for, não me revejo, nem revejo que o Governo tenha essa atuação. Podemos ter discordâncias, e tivemos em muitos casos discordâncias com análises feitas por outras pessoas, referiu aqui várias pessoas que livremente fizeram análises sobre a atuação do Governo bastante críticas, e cujas análises bastante críticas e que alimentaram um pouco o discurso da desgraça e o discurso da crise iminente, que se revelaram erradas, mas falou aqui de pessoas que fizeram análises muito críticas ao Governo, análises que se demonstraram estar erradas e que continuam no mesmo lugar. Portanto, não vejo em que sentido é que está a sugerir que foi menos respeitada a independência dessas pessoas, e penso que, tanto o caso do Banco de Portugal, por quem tenho o maior respeito, como a doutora Teodora Cardoso, por quem tenho o maior respeito, são pessoas com as quais nem sempre concordo, graças a Deus, mas que estão nos órgãos em questão e que já têm feito análises mais negativas face ao Governo, algumas delas que perspectivavam evoluções menos favoráveis e que se revelaram erradas, outras, ultimamente, até com análises bastante positivas sobre as perspectivas do Governo e concordando que as previsões do Governo, eventualmente depois do Governo ter sistematicamente cumprido as previsões ou até superado as previsões, concordando hoje que as previsões do Governo são corretas e, portanto, não vejo que haja um problema com essas entidades, como com outras entidades reguladoras, tenho tido uma relação de cooperação, de respeito, a pessoa que nomeei para a Autoridade da Concorrência passou aqui no Parlamento, sem levantar grandes questões. Parece-me que não se pode estirar nenhum padrão e parece-me que este caso também não permite alimentá-lo. No seu caso, quis referir que do ponto de vista pessoal, parece-me que também não foi, de facto, parece-me do ponto de vista pessoal até pelo respeito que deve haver entre os vários grupos parlamentares, parece que, sem dúvida nenhuma, que o Dr. Carlos Pereira merece o nosso respeito, quer o meu respeito, quer o respeito dos restantes parlamentares. Penso que foi uma pessoa que exerceu aqui o seu cargo com dignidade e penso que isso não deve ser posto dessa forma, que do ponto de vista pessoal não merecer o respeito, não me revejo também nisso, mas não me revi, de facto, de todo, na sua visão de que a visão do atual Governo sobre as entidades reguladoras é a que referiu. Por isso mesmo, sem ter muito mais a acrescentar, parece-me que o que é importante é que, de facto, temos tido uma relação cordata com as entidades reguladoras, temos tido uma relação em termos de públicos em que, por vezes, há discordâncias, o que é normal, haver discordâncias face a posições públicas, posições públicas também de discordância. Penso que isso é normal numa sociedade livre e o que é verdade é que os casos que referiu foram pessoas tendo discordâncias com o Governo, permaneceram nos cargos e permaneceram, estão a exercer as suas funções e, eventualmente, até em muitos casos, têm hoje posições muito mais próximas das do Governo, não por serem menos independentes, mas porque, de facto, face à evolução da economia, reconhecem hoje que, de facto, muitas das medidas e da estratégia que propunhamos podia ter os resultados que dizíamos que ia ter, enquanto há uns anos atrás, eventualmente, estariam mais céticos face a isso. Mas é só isso que tenho a declarar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, faz sinal.
Em relação à mesa, uma questão muito precisa para clarificar aquilo que eu disse. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, agradeço. Eu acho que o Sr. Ministro não percebeu o que eu disse. Estava exatamente a frase, tenho-a escrita e foi lida e pode ouvir gravada, na salvaguarda do interesse pessoal da pessoa em causa, para salvaguardar. Foi isso que eu disse e não o contrário, como sugere a sua resposta, e esse esclarecimento peço-me que eu lhe oportuno, porque pela gravação verá, assim como pelo que estava a ler, que é exatamente
claro,
isso que eu disse,
deputado.
E não o contrário, como o Sr. Ministro sugeriu.
Ficou claro, está esclarecido. Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado João Paulo Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, Comunicação Social. Sr. Ministro, importa, em primeiro lugar, colocar aqui algum ponto de ordem naquilo que é o objeto desta audição, até porque esta audição está a ser acompanhada através do canal Parlamento e através também daquilo que são que é o trabalho da comunicação social, e muito daquilo que tem aqui sido dito causa-nos alguma perplexidade, porque não foi esse o entendimento que alguns partidos, os partidos que já falaram, o CDS e o PSD, tiveram no passado em relação a algumas nomeações dos seus governos para entidades reguladoras. Mas comecemos por enquadrar o que é que está aqui em causa. Nós estamos a falar do artigo 17º da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, que no seu número 2 diz o seguinte, e passo a ler: os membros do Conselho de Administração são escolhidos de entre indivíduos com reconhecida idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício das respectivas funções. A ERC, entidade reguladora para o setor energético, é uma entidade reguladora e a sua regulação divide-se em três áreas principais: a regulação económica, a regulação das redes e a regulação para os consumidores. Estamos aqui a avaliar a indicação de alguém, de um profissional, se tem ou não tem competência para desempenhar funções nestas áreas da regulação. Regulação económica, regulação das redes e regulação para os consumidores. Então vamos ver qual é o currículo do deputado Carlos Pereira e depois também vamos ver o que é que diz a CRESAP a propósito do próprio. O currículo do deputado Carlos Pereira, diz-nos que foi diretor financeiro do Centro de Ciência e Tecnologia da Madeira, diz-nos que foi diretor-geral da Câmara de Comércio e Indústria da Madeira, diz-nos que foi durante 10 anos assistente convidado na Universidade da Madeira, onde lecionou disciplinas como Introdução à Macroeconomia, Gestão e Planeamento de Produção, Política Económica Financeira e Economia e Gestão. O currículo profissional do deputado Carlos Pereira diz-nos que foi diretor da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, que foi o primeiro presidente da Delegação Regional da Ordem dos Economistas na Região Autónoma da Madeira, e diz-nos também que tem passagens profissionais por empresas na área da consultoria económica e financeira ou na área da consultoria para projetos de energia. E diz-nos também que foi perito independente da Comissão Europeia para o Horizonte 2020, tratando-se aqui em áreas em projetos inovadores de consórcios europeus, envolvendo empresas, laboratórios e universidades. E diz-nos também, no currículo, que é deputado desde o início desta legislatura. E, ao contrário do que tentou fazer o CDS, que não prestou, do nosso ponto de vista, um bom serviço ao trabalho parlamentar e ao estatuto do deputado. O CDS tem um entendimento de que um deputado é uma espécie de regressão curricular e não de mais-valia curricular, e vamos já ver o que é que a CRESAP diz a esse respeito. Mas um deputado que participou em comissões de inquérito, como a Comissão de Inquérito ao BANIF, a Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, em que um deputado que acompanhou e fiscalizou, escrutinou o comportamento de uma entidade reguladora, naquele caso o Banco de Portugal, quanto àquilo que se passou no BANIF e na Caixa Geral de Depósitos, e que tem a experiência também desta Comissão de Inquérito que ainda decorre às rendas excessivas no setor de energia, e que subscreveu imensos projetos de resolução e participou em imensos debates relacionados com o tema da energia aqui no Parlamento. E, portanto, do nosso ponto de vista, a passagem do Dr. Carlos Pereira como deputado na Assembleia da República nesta área da energia e na área da regulação é uma mais-valia para a sua indigitação, a sua nomeação para a entidade reguladora do setor energético. Tanto mais porque não pode o PSD nem pode o CDS desvalorizar aquilo que é
a defesa do interesse público, as qualidades que alguém que é nomeado e assume funções nesta área de regulação, saber e ter experiência na defesa do interesse público e saber e ter experiência naquilo que é a defesa dos consumidores. E, portanto, desse ponto de vista, e também saber e ter experiência naquilo que é o comportamento dos reguladores. E isso é fundamental para quem exerce funções ao nível da administração de uma entidade reguladora, como é o caso. Mas vamos, Sr. Ministro, àquilo que diz a CRESAP. A CRESAP fez uma avaliação de 12 critérios, ponderou 12 critérios curriculares do Dr. Carlos Pereira. E dos 12, há 11 em que dá nota bastante positiva e não diz que tem formação razoável, ou seja, na formação específica na área. Então vamos ler aquilo que diz a síntese avaliativa da CRESAP. E passo a citar. O Dr. Carlos Pereira apresenta um perfil técnico e comportamental assente na sua longa experiência profissional como docente universitário, vereador, gestor e administrador em diversas empresas e deputado na Assembleia da República, onde participou em várias comissões relacionadas com o cargo, destacando-se a coordenação e da elaboração e discussão de diversos diplomas sobre o setor de energia. Orientado para a obtenção dos melhores resultados, mostra-se capaz de motivar e envolver os colaboradores com determinação e dinamismo. Diz a CRESAP. O deputado João Paulo Correia está a citar a CRESAP. E continuando a citar a CRESAP, diz ainda o seguinte: uma vez que é licenciado em Economia, conhece as matérias técnicas associadas à regulação de mercados e, devido à sua experiência como deputado na Assembleia da República, conhece os problemas associados à regulação do setor da energia, diz a CRESAP acerca do Dr. Carlos Pereira. E por isso, Sr. Ministro, nós subscrevemos aquilo que disse há pouco, por outras palavras, que passo a citar por outras palavras, quando diz que a experiência do deputado, Dr. Carlos Pereira como deputado nesta área, é uma mais-valia curricular e não como tenta fazer o CDS e o PC de uma regressão curricular. Agora vamos àquilo, Sr. Ministro, que foi o comportamento no passado e as decisões no passado do PS e do CDS no Governo. Nós lembramos que o PS e o CDS no Governo nomearam para uma entidade reguladora alguém que saiu de uma empresa que era regulada nessa área. Nós lembramos do caso Luís Silva Ribeiro, que foi nomeado para Presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil, sendo diretamente da ANA. Ou seja, foi nomeado para uma entidade reguladora, saindo de uma empresa que estava regulada e iria ser regulada por essa entidade reguladora, por onde ele foi nomeado Presidente do Conselho de Administração. Ora bem, e foi ganhar, teve um aumento salarial nesta nomeação de 150%. Portanto, aqui o moralismo, aqueles conceitos muito éticos que surgem, que PS e CDS trazem ao debate, como trouxeram hoje, nestas alturas, não incomodou na altura PS e CDS. Apoiaram esta nomeação. Vamos falar de um outro caso. Alguém que é nomeado para uma entidade reguladora sem passar pela CRESAP, à margem da CRESAP. O caso da Lígia Fonseca, que foi escolhida pelo anterior Secretário de Estado, Sérgio Monteiro, para o Conselho de Administração do Instituto Nacional de Aviação Civil, sem passar pelo crivo da CRESAP. Não passou, não foi avaliada e não mereceu a nota positiva da CRESAP. E, na altura, o próprio Presidente da CRESAP, e passo a citar, disse o seguinte: interrogo-me sobre a robustez da sustentação jurídica desta nomeação, entre outras interrogações. Mas isto na altura não incomodou o PS e o CDS. Este moralismo surge agora por razões de fogotório político, por razões da agenda política ou de falta de assuntos importantes da agenda política e tentam aproveitar estes momentos para uma sessão de porradismo político. Vamos lembrar agora o caso de alguém que sai de um gabinete do ministro para uma entidade reguladora, Sr. Ministro. E atenção, o caso que estamos aqui a discutir e a proposta do Sr. Ministro não é nem de alguém que sai de uma entidade regulada para uma entidade reguladora, nem é de alguém que vai para uma entidade reguladora passando à margem da CRESAP, nem é de alguém que sai do seu gabinete, como aconteceu no passado, para uma entidade reguladora. Vamos lá. Vamos recordar. Não. Vamos recordar. Tenha calma. Ex-chefe de gabinete do Sr. Ministro da Ambiente.
Deputado, com calma, mas com necessidade de terminar, com a mesma tolerância dada aos outros deputados. Mas pode
é evidente. Portanto, ex-chefe de gabinete do Sr. Ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva. Paulo Marcelo foi nomeado para a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos. Teve uma passagem de 2-3 meses pela Vodafone para disfarçar a sua proveniência, para não ser diretamente do gabinete do ministro para esta entidade reguladora. Fez uma passagem para disfarçar. Se isto não é uma nomeação na boca do PST, isto se não é uma nomeação política, se não é uma forma de controlar a entidade reguladora, então nós não sabemos o que é. Portanto, quem ouve o PST hoje e quem se lembra que o PST sustentou esta nomeação, e se isto não é ter dois discursos, se isto não é hipocrisia, seus deputados, então o que é que é? Portanto, vamos ter aqui um bocado de cor também nisto. E para terminar, senhora Presidente e Sr. Ministro, um outro exemplo. Alguém que tem um parecer negativo em 7 dos 12 critérios e é nomeado por uma entidade reguladora. Aconteceu com a senhora Ana Pinho, que foi para vogal do Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego, tutelado pelo ex-ministro Poiás Maduro, que em 7 dos 12 critérios teve nota negativa da Caresap. E foi para lá. Mas onde é que esteve esta moral do PSCDS? Onde é que esteve este discurso do PSCDS? Portanto,
Sr. Deputado, ministro, muito obrigado.
Concorda ou não concorda? Vou terminar fazendo uma questão muito objetiva e direta. Concorda ou não concorda que o Dr. Carlos Pereira, o deputado Carlos Pereira, não pertence a nenhum destes padrões, nem vem de uma empresa regulada, não passa à margem da Caresap, foi avaliado pela Caresap, não sai do seu gabinete diretamente como aconteceu no passado, nem tem nota negativa da Caresap. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente e senhores deputados. De facto, queria salientar que desta intervenção, não só, de facto, a leitura que faz do currículo do Dr. Carlos Pereira, que de facto tem um currículo bastante extenso e bastante diversificado, no sentido que é um currículo com experiência empresarial, com experiência académica, com experiência também ao nível das autarquias locais, que penso que é importante. Eu, de facto, não tinha referido, mas foi também perito independente da Comissão Europeia para o Horizonte 2020, e são normalmente exigentes os critérios da Comissão Europeia para aceitar as pessoas como peritos, e, portanto, parece-me que o reconhecimento do currículo que é feito por nós e o reconhecimento do currículo que é confirmado pela Caresap são coincidentes neste ponto, no ponto de que, de facto, é uma pessoa preparada para o lugar, com competências para o lugar. E são essas competências que, de facto, a Caresap reconhece ao nível da liderança, da colaboração, da motivação, da capacidade de orientação estratégica, de orientação para os resultados, de orientação para cidadão e serviço de interesse público. A própria Caresap salienta também esse aspecto, da gestão da mudança e da inovação, da sensibilidade social, da experiência profissional, da formação académica. Em todos estes critérios há uma avaliação positiva pela Caresap, havendo apenas uma avaliação razoável na formação profissional, que tem a ver com ter uma formação profissional diversificada nas áreas de gestão desta área, e no final, na aptidão para o cargo, também uma nota claramente positiva, dizendo que mostra conhecimento da organização em causa, verificável através da pertinência e razoabilidade das ações principais que pensa em poder vir a desenvolver. O parecer final da Caresap é também ele próprio muito positivo. A personalidade indigitada apresenta um perfil académico com licenciatura em Economia, complementada com pós-graduações em Economia e Sociologia, Planeamento, Estratégia e Gestão. Tem experiência profissional superior a 20 anos em cargos de gestão privada, em cargos políticos como vereador e deputado, onde participou em várias comissões relacionadas, etc., etc. A avaliação da Caresap é, de facto, bastante positiva e, nesse sentido, parece-nos que não levanta dúvidas quanto ao caráter. nem quanto à capacidade, nem quanto à adequação para o cargo. Quanto às outras questões que o Sr. Deputado aqui referiu, eu penso que há, de facto, muitos casos... Há, de facto, muitos casos de pessoas que foram para entidades reguladoras que vinham de cargos públicos anteriores, quer cargos ao nível da administração, quer cargos ao nível de cargos políticos que anteriormente tinham exercido, e tem-se valorizado, em geral, a passagem por cargos públicos como algo que valoriza a experiência para lidar com entidades de regulação. De facto, houve casos que essas pessoas foram encontradas como melhores candidatos dentro dos gabinetes, houve casos em que vieram de deputados para entidades reguladoras, houve uma série de outros casos. Eu parece-me que mais importante do que saber se há algum precedente neste caso, que de facto não há precedente em pessoas que exerceram cargos públicos serem nomeadas para entidades reguladoras ou para outro tipo de entidades, não há aqui nenhum precedente, é algo que já aconteceu várias vezes e suspeito que nomeado por vários partidos em diferentes momentos do tempo. Sem que isso tenha, na altura, levantado celeuma, parece-me que nesse aspecto não se justifica, de facto, o que está aqui em causa. Parece-me que é importante acrescentar que o cargo de deputado, em particular, é um cargo que tem, pela sua própria natureza, independência face ao Governo. Tem independência face ao Governo, sim. Parece-me que a questão de ter havido pessoas que pertencem a partidos políticos que foram nomeados para... Parece-me que a questão de ter havido pessoas...
Senhores deputados, os à parte são regimentais, eu costumo dizer que se tiverem piada até são bem-vindos. Mas está no uso da palavra um Sr. Ministro. E, portanto, quando está no uso da palavra o Sr. Ministro, como quando está na palavra um Sr. Deputado, eu gostaria que pudéssemos ouvi-lo com a necessária atenção. Muito obrigado. Pode continuar, Sr. Ministro.
Apenas para concluir, penso que há muitos casos de pessoas que foram nomeadas que pertenciam a partidos para muitas funções dentro do Estado. Não me parece que se possa pôr um ónus a uma pessoa que, por ser de um partido, por ter uma vida pública, por ter participação na vida pública, deva ser excluído de ser nomeado para que cargo for, e não parece que isso ponha em causa a sua independência, principalmente a sua independência no que é mais importante, que é a independência face à regulação do setor, que é o que está em causa. A independência que está em causa é uma independência que defenda o interesse público e defenda o interesse público face às matérias dos regulados. E defender o interesse público é ter uma visão independente e desligada desses interesses, mas uma visão que não seja nem persecutória desses interesses, nem alinhada com esses interesses. Parece-me que a dedicação do Dr. Carlos Pereira à causa pública, que já aqui foi referida, não apenas na sua participação política, mas na sua participação também na sociedade civil, demonstra bem que é uma pessoa que capaz e que vai defender o interesse público na ERSE, como defendeu em muitas outras instâncias da sua vida.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, agradecer a sua vinda aqui tão célebre em resposta a um requerimento do CDS. Gostaria também de salientar que essa celeridade podia também ser extensiva a outros assuntos e outros requerimentos. Muitas vezes nós estamos vários meses à espera que os ministros e os senhores secretários de Estado venham aqui à Comissão dar explicações. Pronto, mas isto é um à parte, Sr. Ministro, e devo-lhe começar por confessar a minha incomodidade em discutir este assunto, porque não está aqui em causa ainda a discussão da avaliação que a CRESAP fez do Dr. Carlos Pereira. Essa é uma matéria que vai ser apreciada nesta comissão quando o Dr. Carlos Pereira vier aqui cumprir aquilo que está regimentalmente estabelecido nesta área, nesta matéria. Mas a minha incomodidade tem a ver com o processo que o Sr. Ministro decidiu fazer neste caso. E, Sr. Ministro, a minha incomodidade é porque eu o conheço do ponto de vista profissional, antes de vir aqui para a Assembleia. Muitas vezes tive a ocasião de ler escritos seus, não concordo com umas coisas e concordo com outras, e é com uma profunda desilusão que eu vejo que a imagem que eu tenho do Sr. Ministro fica bastante em causa com este o seu procedimento. Não é com a sua atitude nem com a sua escolha, é com o procedimento que o Governo decidiu fazer nesta matéria. Sr. Ministro, vamos lá ver uma coisa. A escolha de candidatos, sublinho o plural que vem na lei, candidatos a membros das comissões das entidades reguladoras independentes, é um processo de escolha entre vários dos outros candidatos. E o que acontece aqui, aliás, eu também fico um bocadinho perplexo, como é que a CRESAP se presta a este papel. O que acontece aqui é escolher entre o António e o António. Não é escolher entre o António e o Joaquim, não, é escolher entre o António e o António. E lembro, Sr. Ministro, uma questão quase primeira da minha ação parlamentar nesta legislatura. Uma das primeiras iniciativas legislativas que o Bloco de Esquerda fez e apresentou nesta Assembleia teve a ver com o combate à promiscuidade que havia entre as entidades reguladoras e o poder político. E uma das coisas, e de várias outras coisas que nós propusemos, foi limitar os salários dos membros das entidades reguladoras ao salário do ministro, que é quem nomeia. Enfim, não foi este o entendimento da generosidade dos outros partidos parlamentares que acharam que o primeiro-ministro, que o salário podia ir até ao primeiro-ministro, mas, digamos, começou-se...
Nem todos os outros.
Nem todos os outros, exatamente. Digamos que começou-se a introduzir alguma seriedade nesta matéria das entidades reguladoras, que os mandatos na nossa proposta não deviam ser renovados, que não podia e não deveria haver, para além do tempo de duração do contrato do membro da entidade reguladora, ele não devia poder ficar na entidade reguladora como técnico superior. E infelizmente também essa proposta não foi acolhida pelos restantes partidos parlamentares, nomeadamente pelo Partido Socialista, e aquilo que essa iniciativa legislativa visava introduzir alguma, digamos, alguma seriedade neste processo. E o Sr. Ministro parece que não se deu conta da importância que na altura foi a discussão destas matérias, do impacto que isso teve na opinião pública e do acolhimento favorável que, de uma maneira geral, eu posso até estar em desacordo com ela, mas de uma maneira geral, a lei das entidades reguladoras, a lei quadro das entidades reguladoras, foi alterada no sentido de uma maior seriedade desse ponto de vista. Mas não do ponto de vista da promiscuidade política, porque a promiscuidade política, Sr. Ministro, é uma decisão do Governo. O Governo, quando há determinados governos que acham normal que um ministro ou um secretário de Estado saia de membro do Governo e 3 meses depois seja dono de uma empresa que está a gerir todas as torres de comunicação que foram vendidas pela Altice num processo cuja responsabilidade política foi desse ministro e desse secretário de Estado, se uma Assembleia e um partido como o PSD acha isto normal, e como o CDS, aliás, porque cada um pertencia ao seu partido, acha normal constituir uma empresa que depois vai beneficiar diretamente daquilo que, da decisão política de privatizar a empresa a uma série, a um grupo multinacional, portanto uma empresa multinacional, se isto é normal para a direita, não creio que devia haver indignação por parte da direita com este tipo de promiscuidade, porque isso seria, digamos, aceitável do vosso ponto de vista. Mas do nosso ponto de vista não é, Sr. Ministro. Do nosso ponto de vista, há aqui duas coisas do processo que são um bocadinho inaceitáveis para a nossa parte. Primeiro, pelo menos, devia ter havido o cuidado do Sr. Ministro, e já agora do Partido Socialista, porque o Governo é do Partido Socialista, de escolher entre pessoas, entre candidatos. Arranjem mais dois ou três candidatos e escolham, para que o processo de avaliação da CRESAP não seja entre António e António, e que possa ser, digamos, um processo de comparação e de avaliação aqui na própria Assembleia da República. Porque, senão, Sr. Ministro, tenho que lhe dizer o seguinte...
Senhores deputados, façam favor de permitir...
Tenho que lhe dizer o seguinte... Este processo cheira muito a faz de conta e o Bloco de Esquerda não participa em processos de faz de conta. Não. Os deputados, quando são eleitos para a Assembleia da República, eu tenho muita honra em ter sido eleito pela Assembleia da República, têm um mandato popular que só termina no final da legislatura, a menos que haja alguma coisa extraordinária com as pessoas, e isso também se admite que isso possa acontecer. Mas isso, o facto de ter um mandato, e de sair de um mandato popular para uma entidade de nomeação pública, é algo que não faz parte do ADN do Bloco de Esquerda, e nós não queremos ter rigorosamente nada a ver com esta história. E só podemos, para concluir, Sr. Presidente, só podemos lamentar que este processo não tenha sido minimamente transparente, que não tenha, pelo menos, Sr. Ministro, à mulher de César não se requer que ela seja séria, pelo menos ela deve parecer. E isto que o Sr. Ministro faz, o processo... Aquilo que a equipa do Ministro e que a sua equipa está a fazer com este processo... é algo que é lamentável, lamentável, Sr. Ministro. E, portanto, se nós ainda poderemos, digamos, ter alguma influência na capacidade de decisão do Sr. Ministro, eu creio que este processo ganharia se ele tivesse, pelo menos, a aparência de uma escolha. De uma escolha, e eu digo-lhe, Sr. Ministro, se calhar a incomodidade não é só sua, é também do próprio deputado Carlos Pereira, porque eu tento-me pôr no lugar dele e acho que ficaria bastante, como é que eu ia dizer, aflito em vir aqui na próxima semana, a uma audição parlamentar em que tenho que reconhecer que muitas das coisas que se calhar o próprio deputado Carlos Pereira disse no passado em relação a outras nomeações têm que ser engolidas por ele. E isso é uma coisa que me incomoda bastante e que, Sr. Ministro, este processo fica definitivamente manchado e devo-lhe dizer, no melhor pano cai a nódoa, e eu não sei se o Sr. Ministro faz parte do melhor pano do Governo, mas que a nódoa vai ficar, isso não tenho dúvidas, nem com Carpex, nem com tiranódoas, isso vai sair.
Muito obrigado, Sr. Deputado, publicidade à parte. Foi um conjunto razoável de situações que nós estamos com agrado. Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito, muito bem. Registra a sua incomodidade. Eu penso que, de facto, o que estava em causa era escolher um candidato. O processo, neste caso, não é um processo concursal. e isso é o que está na lei, e portanto não poderia estar a inventar um concurso que não existia, mas obviamente foram consideradas várias pessoas, foram pensadas. Quando surgiu um candidato com qualidade, que demonstrou disponibilidade, foi esse o candidato que decidimos avançar. Quando decidimos avançar, não considerámos sequer que fosse um candidato que fosse levantar este tipo de polémicas. Era uma pessoa que não estava a vir de nenhuma empresa ou de nenhum interesse ligado ao setor para este cargo. Era uma pessoa que vinha de um cargo em que estava a fazer serviço público para um cargo onde se espera que faça serviço público e, portanto, era essa a visão que tivemos. E era uma pessoa que claramente, tal como a CRESAP reconhece nessa questão de mérito absoluto, e como já aqui foi referido, há vários outros casos em que a CRESAP não reconheceu o mesmo mérito a candidatos, justo ou injustamente, não vou aqui discutir casos individuais, mas há vários casos em que a avaliação não foi tão positiva. Neste caso é uma avaliação claramente positiva. Há vários casos em que a CRESAP, mesmo fazendo uma avaliação positiva, faz recomendações sobre necessidades de preparação, de fazer cursos, de outras questões, que também não foi o caso e poderia ter sido. A CRESAP nesse aspecto também seria livre de fazer essa avaliação. O que não podíamos era enviar currículos para um concurso público para a CRESAP nos estabelecer, como há noutros casos de concurso público, nos enviar três nomes e depois avaliarmos, num caso em que não é isso que está previsto pela lei, e registo que, de facto, o Bloco de Esquerda possa ter uma visão diferente e ter até já feito propostas no sentido de mudar o processo de nomeação, mas até que seja mudado pela Assembleia ou por qualquer outra instituição, teremos que seguir o que são as práticas. Falou aqui também de casos de pessoas que saíram de entidades para outras entidades. No caso da ERSE, há de facto do público para o privado, e se calhar também casos que vieram do privado para o público foram aqui referidos também. No caso da ERSE há limitações e incompatibilidades à saída de ir diretamente para esses cargos. No caso dos cargos políticos há também algumas incompatibilidades, não existem outras. Isso é toda uma questão em análise. No caso da ERSE há de facto também uma compensação, e aliás não é da ERSE, de várias entidades reguladoras, há uma compensação que está prevista exatamente para dizer que a pessoa não pode sair e ir trabalhar para este tipo de empresas, mas terá um rendimento assegurado durante um período em que não o pode fazer, exatamente para evitar que as pessoas saíssem e fossem diretamente trabalhar ou pudessem estar numa situação em que, enquanto estão a exercer a regulação, estivessem a pensar no que é que vão fazer daqui a 3 ou 4 meses quando saírem. Está definido o que é que não podem fazer, mas também está definido que há uma compensação, que há uma garantia de que a pessoa terá rendimento, mesmo estando impedida de trabalhar em vários sítios. Parece-me que é um sistema equilibrado, é um sistema que se aplica a várias outras entidades reguladoras, é um esquema que não se aplica hoje em dia, por exemplo, para a atividade política. São escolhas que se fizeram, e eu penso que as escolhas de limitação e de incompatibilidades devem ser alvo de discussão. Neste caso, não se colocavam e não se colocam, e por isso penso que se colocaram ou se podem colocar, quer em termos legais, quer em termos de discussão moral para casos que referiam no passado. Neste caso, eu penso que não se colocam, uma vez que não vem de nenhuma empresa que tenha essas incompatibilidades, e no caso desta entidade reguladora também não poderá sair para uma dessas funções, no sentido em que pelo menos não poderá sair de imediato, tem um período em que o poderá fazer. Sobre a questão dos mandatos serem ou não serem renovados, é uma discussão mais ampla até do que só nas entidades reguladoras, é uma discussão que está em curso para várias áreas e é uma escolha, obviamente, mas que não parece que me caiba aqui agora discutir. É óbvio que tem vantagens e desvantagens, mas em termos de independência é uma questão que tem sido muitas vezes referida como uma questão que pode reforçar a independência, mas eu penso que cada caso é um caso e penso que nesse aspecto deve ser entendido e visto se deve ser estendido às entidades reguladoras e quais são as vantagens e desvantagens de diferentes processos de nomeação e diferentes processos de possibilidade de continuação ou não, em termos do que é que isso traz, em termos de memória, ou que traz em termos de maior independência, e isso penso que deve ser tido em conta. Quanto à celeridade, fico satisfeito que tenha ficado satisfeito com a minha própria celeridade. Devo-lhe dizer que se deveu principalmente a questões da agenda minha e da agenda da própria Comissão, ou seja, havia uma incompatibilidade de agenda que se estendia por várias semanas à frente e, portanto, ou vinha rapidamente num dia em que tinha, de facto, a possibilidade, mudando algumas reuniões, de ter um espaço na agenda, ou então depois na semana seguinte e na outra seguinte, os dias em que tinha disponibilidade da agenda, não havia da Comissão. E penso que estas questões são questões que às vezes têm que ser geridas entre agendas que são complicadas dos membros de Governo, mas agendas que são igualmente complicadas dos senhores deputados, que têm uma atividade política intensa e que são muitos, portanto, cada um tem a sua própria agenda e, portanto, conseguir essa conciliação de datas é sempre complicado. Eu confesso que a rapidez teve mesmo a ver com, aqui havia alguma flexibilidade, mudando algumas reuniões podia rapidamente vir cá e achei que não devia estar a marcar uma data para daqui a duas, três semanas, que isso seria mau para toda a gente e seria também, podia ser visto como menos respeitoso para o Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar de Presidência Português. Sr. Deputado, Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Pergunta ao Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, esta reunião, que eu saiba, se não estou em erro, é uma reunião que ela própria cria um precedente, porque é a primeira vez que acontece nestes termos. É a primeira vez que se verifica a necessidade, numa comissão parlamentar, de ouvir o membro do Governo que apresenta uma proposta de indigitação para um responsável, para um vogal de uma administração, um responsável de uma entidade reguladora. Sendo a primeira vez, naturalmente que há uma discussão que é motivada pela escolha em concreto da pessoa indigitada. Já toda a gente aqui disse que não há aqui nenhuma motivação do ponto de vista pessoal contra a pessoa. E também tem sido mais ou menos frequente, ou tem sido mais ou menos habitual, quando se discute as nomeações, ou quando se considera as nomeações para administradores das entidades reguladoras, fazer, digamos, uma espécie de profissão de fé sobre o modelo regulatório e sobre os princípios da regulação e das entidades reguladoras independentes e do mercado e por aí fora, por aí fora, por aí fora. Mas hoje tivemos um bocadinho outra vez dessa amostra, mas a posição do PCP sobre o modelo regulatório, sobre o papel, digamos, das entidades reguladoras e como uma espécie de segundo governo não responsabilizado perante os eleitores, como suposta neutralidade técnica, etc., é conhecida a nossa posição, é conhecida a nossa crítica e, portanto, o que está aqui em causa é mesmo o avançar do procedimento. Não estamos aqui agora a discutir a bondade ou a maldade das opções políticas e do próprio papel e atividade das entidades reguladoras, mas sim da forma como elas depois funcionam. Da forma como funcionam e quem é que está aos comandos, quem é que está aos comandos dessas operações. Ora bem, o PSD, também o CDS, mas o PSD em particular, julgo eu, foram muito taxativos a condenar de uma forma muito veemente a presença de pessoas ligadas a partidos políticos, ou pior ainda, de deputados da Assembleia da República, como responsáveis nomeados para as entidades reguladoras. O PSD desenvolveu, aliás, aqui uma tese sobre as questões da independência das entidades reguladoras face ao poder político e às posições e às opções do ponto de vista partidário, quando essas pessoas têm esse percurso e essa função. E eu estava a ouvir o PSD a falar e estava-me a lembrar do ano 2011, quando estava, salvo erro, nesta sala, julgo eu, uma senhora deputada do PSD, numa audição do seu Provedor de Justiça, e passado uns meses estava na sala do Senado apresentada como nomeada para a administradora da ERC, que tinha sido deputada e tinha acabado de sair deputada no mesmo passado, foi de um mês para o outro praticamente. Foi de um mês para o outro. E portanto, tinha estado, eu vou dizer outra vez, salvo erro, nesta sala, neste ano, 2011, estava na audição do Provedor de Justiça. Passado uns tempos, nesse mesmo ano, estava apresentada e nomeada administradora da ERC. Acho que há aqui uma correção que valia a pena fazer sobre a pessoa que foi nomeada pelo anterior Secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, uma senhora do seu gabinete que foi nomeada em regime de substituição, e isso motivou não passar ao lado do crivo da CRESAP, mas sim, durante uns tempos, não se conhecer o que tinha sido o parecer da CRESAP, que era demolidor para a pessoa do ponto de vista da avaliação, só que durante vários meses não se soube disso, meses, não sei se foi até mais. E, portanto, tinha sido muito bom, das duas uma, tinha sido muito bom que o PSD e o CDS no governo anterior tivessem preocupações que não apareceram entretanto, ou então que reconhecessem, que também seria igualmente interessante, que reconhecessem que aquilo que andaram a fazer, até não foi assim há tanto tempo, ainda nos lembramos bem, afinal foi profundamente errado à luz dos seus pensamentos, que vieram aqui trazer e exprimir com tanta veemência. Portanto, há aqui um problema, de facto, de coerência. Nós queremos ser muito claros relativamente à questão política. E queremos dizer isto, de facto, com muita clareza para que não haja dúvidas. É que também nestas questões e nestas entidades, a atividade política, a militância política, o exercício de funções políticas e de cargos públicos nesse âmbito, não pode ser, à partida, de forma geral e abstrata, um estigma ou fator de minorização ou até de limitação ou eliminação, seja de quem for. E, portanto, pela nossa parte, à partida, queremos deixar que não se trata aqui de um fator eliminatório que alguns parecem defender. Esta pessoa exerce funções de deputada e, ao contrário do que há uns anos parecia ser, agora, afinal, não pode ser nomeado para uma entidade reguladora. O problema não é ter sido ou ser alguém que exerce funções políticas. O problema é, efetivamente, a adequação das pessoas efetivamente às funções que se pretende designar ou indicar alguém. E essa é que é a questão central. Quando nós falamos da adequação das pessoas pelos seus perfis, pelas suas características, pelo seu percurso, por aquilo que dominam, por aquilo que conhecem em relação ao desempenho das funções para as quais estão propostas, desse ponto de vista, coloca-se realmente a questão central do que estamos agora aqui a discutir. E daí que o PCP tenha proposto, até mediante a ideia do Sr. Ministro vir a esta Comissão Parlamentar, então vamos com bom senso, com sensatez, com ponderação, de forma correta, desenvolver este processo, porque é importante que estas matérias sejam tratadas com bom senso e com ponderação. E é para isso que queremos contribuir. Queremos contribuir para que este processo tenha a devida ponderação. E nesse contexto, há uma pergunta que tem que ser colocada relativamente à adequação, à aptidão, digamos, à conformidade exata da pessoa proposta pelo Governo para as funções, que é o entendimento do Governo. E é essa a questão, qual é o entendimento do Governo sobre a intervenção e o papel de uma entidade com a ERC à luz dos critérios para a nomeação das pessoas. Porque há, tipicamente, esta opção clássica, até agora, na nomeação das pessoas, quando as coisas são compreensíveis.
quando vêm de uma entidade privada, regulada, e passam do regulado para o regulador, como aconteceu no governo anterior com o atual presidente da ANAC, não é assim. Quando sai alguém que não conhece minimamente o setor e que nunca teve ligação nenhuma e que sai de um gabinete para regulador, não é assim. Mas quando é como é suposto ter acontecido, e mais recentemente até tivemos exemplos em que as coisas correspondem a isto, ou é a famosa experiência e conhecimento e domínio nas matérias da regulação, ou é a experiência, o conhecimento e o domínio nas matérias setoriais, digamos assim. Bem, perante isso, a pergunta é muito objetiva, é muito direta, relativamente aos motivos e às ligações do ponto até da matéria em apreço, relativamente às quais, ou em relação à regulação, ou em relação às questões setoriais, porque há decisões que já demonstraram, e temos pela frente outros processos que vão de aparecer, que vão demonstrar outra vez que o papel da ERSE vai ser naturalmente importante, até do ponto de vista das opções que o país vai tomar em matérias fundamentais, e portanto qual é, peço desculpa, termino, Sr. Presidente, qual é efetivamente o entendimento do Governo sobre a intervenção e o papel de uma entidade como a ERSE à face deste tipo de opções e de critérios para a nomeação, e qual é o perfil e as características que devem ter os seus responsáveis, porque não é tudo a mesma coisa, não é tudo a mesma coisa, e nesse contexto importava clarificar de facto o que pretende e qual é a motivação e a origem deste tipo de escolhas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tenta a palavra, Sr. Ministro. A mesa deu tolerância na expectativa de novidades, mas Sr. Ministro tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado pelas suas perguntas e pela sua intervenção. De facto, há aqui um precedente de ouvir um membro do Governo, antes de ouvir até o próprio candidato e de esclarecer eventualmente com o candidato qual é a própria visão, como faz parte do processo de nomeação, a audição parlamentar, mas obviamente anuí a estar aqui na Assembleia com todo o gosto e face às questões que se levantassem, obviamente estar aqui para responder. A questão do modelo regulatório, que não é de facto o que estamos aqui a discutir hoje, estamos a discutir, mas que é uma questão que foi já aqui levantada por várias intervenções, direto ou indiretamente, o modelo regulatório que temos de reguladores que fazem uma análise técnica ajuda a gerir o sistema com uma componente pública, política, de legislação, de enquadramento do setor, de negociação dos contratos, etc., mas depois uma componente mais técnica e com independência no sentido de não estar dependente da decisão política para decisões concretas de análise de regulação, dentro de um quadro limitado. Não cabe aos reguladores fazer leis, não cabe ao regulador, cabe sim, dentro da aplicação da lei e dentro da interpretação que fazem da aplicação da lei, tomar decisões que sejam do interesse público, e é isso que se faz, com um equilíbrio e com uma distância face às entidades que são reguladas, às empresas, de forma a não serem agentes que possam ser nefastos a essas empresas, mas não serem também agentes que sejam capturados, usando a linguagem económica sobre esse assunto, pelos interesses dessas decisões. Nesse sentido, eu penso que a independência que temos sempre que garantir é uma independência face a decisões concretas, é uma independência no exercer do cargo, na liberdade de análise técnica do cargo, e é uma independência também face à remoção do cargo se houver das entidades políticas um entendimento diferente sobre essas decisões concretas, etc., não poder haver essa remoção do cargo, e essas estão garantidas. A ideia de que as entidades reguladoras devem vir, ou as pessoas que trabalham nas entidades reguladoras devem vir de algum limbo estranho e não terem nenhuma posição pública e serem pessoas completamente desconhecidas, é uma ideia ela própria desresponsabilizadora. As pessoas que vão para as entidades reguladoras, e é nesse sentido que se faz escrutínio também parlamentar das entidades reguladoras, não só em Portugal, mas em vários outros países, e é muito conhecido, por exemplo, nos Estados Unidos, o forte escrutínio sobre as opiniões e posições pessoais das pessoas, no sentido de como é que isso vai influenciar decisões futuras de regulação. E, obviamente, sabemos que há pessoas mais pró-concorrência, menos pró-concorrência, mais viradas para interpretar de determinada maneira, ou de outra maneira, parece-me que, nesse sentido, o deputado Carlos Pereira é uma pessoa com posições equilibradas, não é uma pessoa que seja radical face à interpretação do setor, não é também uma pessoa que seja alinhado com interesses do setor, é uma pessoa que nesse aspecto nos dá garantias, não apenas de independência, mas garantias de ter uma posição razoável, sensata, equilibrada sobre o setor. E essa posição, aliada à experiência profissional e às competências técnicas, que eu penso que lhe vai permitir, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, caso o processo tenha o andamento correto e seja nomeado, lhe vai permitir analisar os casos concretos, as decisões concretas com esse distanciamento. Concordo consigo que, de facto, a atividade política não pode ser vista como algo de negativo. A atividade política e a atividade pública, seja na sociedade civil, seja ao nível partidário ou exercer cargos, é uma experiência, e eu penso que é uma experiência importante para o entendimento da sociedade e que, a meu ver, pode ser importante e relevante para trabalhar numa entidade reguladora. E salientei aqui os cargos públicos que desempenhou, não apenas o que desempenhou aqui no Parlamento, mas também os que desempenhou, por exemplo, como vereador, é porque penso que valorizam, de facto, o currículo do Dr. Carlos Pereira e não o contrário, como se calhar estaria a ser sugerido. Não por si, certamente, que penso que nesse aspecto estava, de facto, a defender a mesma opinião. Qual é o entendimento do Governo sobre a entidade reguladora? Para mim, esse entendimento é muito claro. A entidade reguladora deve defender o interesse público, deve defender o interesse público dentro e fazendo cumprir as leis e os contratos, e é isso que temos assistido com a entidade reguladora nestes últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, em que estamos no Governo. É isso que temos esperado da entidade reguladora, é isso que temos com a nossa própria atuação e com a atuação que nas questões que colocámos à entidade reguladora, nas questões que pedimos para analisar e nas questões que a própria entidade reguladora analisou, que esperamos uma atuação de acordo com o interesse público, cumprindo a legislação, fazendo cumprir os contratos, mas fazendo-os cumprir, por exemplo, nas cláusulas em que, pela forma como estão redigidos os contratos, pelos interesses que a lei produz, podem ser favoráveis às empresas, mas também nas outras partes dos contratos, que da forma como estão redigidos, da forma como a lei os enquadra, possam, em alguns casos, a omissão da sua interpretação ser favorável a interesses privados, mas contrário ao interesse público. E é nesse sentido que tem sido a atuação do Governo, mas pensamos que tem sido também a atuação da entidade reguladora, com equilíbrio, no sentido de não tem tomado sempre decisões num sentido ou sempre decisões noutro sentido, tem feito feliz conhecimento e tomado conhecimento dos parceiros da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Consultivo e usado na interpretação dos próprios contratos, mas foi esta atuação que nos permitiu, em alguns casos, sem nenhuma ruptura de contratos, sem pôr em causa, olhar para aspectos que estavam nos contratos, como é o caso da questão da tarifa social, e encontrar uma forma de estender a tarifa social a muito mais beneficiários. Foi isto também, e esta visão, quer estimulada por nós no sentido de questionar a entidade reguladora ou a Procuradoria-Geral da República, ou por atuação do próprio Governo, ou na interpretação que a entidade reguladora fez, uma atuação mais ativa, que levou a que algumas questões, desde a garantia de potência, etc., não fossem riscadas, não fossem retiradas, mas fossem enquadradas de uma forma diferente, que estava perfeitamente consentânea com a lei e com os contratos, e que levaram a uma poupança importante de custos para o Sistema Elétrico Nacional. Foi também, por exemplo, uma atuação mais cuidada ao nível, por exemplo, dos juros da dívida tarifária, que permitiu baixar este custo que era repercutido no sistema. Foi tudo isto que fizemos nos últimos anos que nos permitiu passar de um quadro em que, durante mais de 10 anos, a variação do preço da eletricidade foi sempre de aumento, com subidas e descidas de preços de vários componentes que afetam os custos. A variação foi sempre de aumento e de aumento acima da inflação, para um primeiro aumento abaixo da inflação e uma segunda variação, que foi a que estamos a ter este ano, que foi foi uma diminuição do preço, com também diminuições das tarifas de acesso. É este trabalho de regulação mais ativo, mas é também a atenção do Governo a chamar a atenção, por exemplo, para a Procuradoria-Geral da República, se pronunciar, em alguns casos pronunciando-se favoravelmente ao que era o nosso entendimento, noutros casos contrários, mas é esta maior atenção e uma entidade reguladora mais atuante dentro dos seus próprios limites, da lei e dos contratos, que tem permitido que, de facto, nos possamos orgulhar dos resultados que obtivemos nestes últimos 2 anos. Resultados de descida do déficit tarifário, resultados de descida de vários dos custos do sistema elétrico, resultados também de conseguirmos passar de um quadro de referência plurianual que apontava sempre aumentos de preços superiores à inflação para aumentos de preços inferiores à inflação num primeiro ano e uma descida do preço da eletricidade em 2018, que foi também conseguida com uma atuação mais forte e mais atuante, dentro dos seus limites, mas mais ativa, da entidade reguladora. Por isso, temos aí, de facto, orgulho, não só do trabalho feito ao nível do Governo, mas orgulho também da forma como a entidade reguladora, de forma independente, tem feito o seu trabalho e bem, e é isso que cabe à entidade reguladora, e é isso que eu penso que a capacidade e o entendimento amplo de diferentes matérias que o Dr. Carlos Pereira traz à entidade reguladora pode ajudar a continuar ou até reforçar, e por isso mesmo nos pareceu uma boa nomeação, e é com isso que termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Faremos uma segunda ronda, não sem antes fazer uma pequena interrupção técnica dos nossos trabalhos, em 3 minutos, e portanto retomamos já de seguida. Sr. Deputado.
É só para informar a Comissão que eu e o deputado Ernesto temos que sair nesta altura. Eu tenho um compromisso pessoal inadiável e o Sr. Deputado Ernesto tem que apanhar o avião para a Madeira, portanto estamos um bocadinho condicionados por isso. Não interpretem, por favor, isto como uma menorização dos trabalhos da Comissão, nem o Sr. Ministro, e peço desculpa, mas não temos mesmo que abandonar.
Não há problema, sim. Interpretamos com sentimentos contraditórios, felizes porque poupamos tempo e tristes com a partida do Sr. Deputado.